Eu quero convidar, irmão, a leitura da palavra de Deus em 2 Timóteo, no capítulo 2. 2 Timóteo, capítulo 2. Segunda Timóteo, capítulo 2. Quando leremos do verso 4 ao verso 6. Segunda Timóteo 2, de 4 a 6. Eu acho realmente, meu irmão, que você deve fazer de tudo para estar aqui na quarta-feira. Vai ser um culto ao Senhor Jesus, não vai ser um culto a nenhuma personalidade, mas ao Senhor nosso Deus, mas vai ser um culto muito abençoado. A nossa igreja se identificou muito com a nossa irmã Léa Mendonça, quando ela participou aqui do culto da 93, junto com outros irmãos nossos cantores. Vamos ler então a boa palavra do nosso Deus. Antes, se você quer participar de algum retiro, de um retiro de carnaval, retiro no período do carnaval, a primeira igreja batista de Maricá, ela alugou o sítio de nossa igreja, e eles não têm ainda o número de pessoas que foi combinado. Então, eles estão abrindo a oportunidade para pessoas de nossa igreja que queiram participar do retiro de no período do carnaval, da primeira igreja batista de Maricá, que vai se realizar no sítio da nossa igreja, o valor é R$230. Irmãos, eu estou até admirado com esse valor, porque se você ficar na sua casa os 4 dias de carnaval, provavelmente você vai gastar mais do que R$230. Quase qualquer coisa que você inventar de fazer, se você inventar de comer fora uns 2 dias, ou se tiver muito calor e você ligar o ar-condicionado e ficar lá dentro, já é capaz de te dar um certo prejuízo. Então, esse valor, imaginando que é café da manhã, almoço e jantar, e então, se você quiser participar, procure o irmão Edson Souza, aqui da nossa igreja, e fale com ele, tá bom? Vamos ler a Bíblia, diz assim: nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Podem ler o seguinte. O lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. Deus abençoe a sua santa palavra aos nossos corações. Amém? Meus irmãos, como nós imaginamos, como é para nós a figura da pessoa crente? Será que se você fosse um artista, um pintor, e você tivesse de fazer uma pintura com o tema, com o título O Cristão, como seria o perfil? Como seria a figura retratada? Como você expressaria para o mundo o semblante, a pessoa do cristão? Se você fosse um escultor, o Botafogo é um time tão complicado, demora tanto ganhar, e quando ganha faz uma zoeirada dessa aí. Eu não sei nem se é o Botafogo que ganhou. É isso mesmo? É dessa maneira. Espero que eles parem com essa barulhada agora. Mas, irmãos, se o irmão fosse um escultor e tivesse de fazer uma escultura, como seria uma escultura com o tema O Cristão? Seria alguém assim, humilhado? Será que você retrataria o cristão como uma pessoa macambúzia? Será que você retrataria o cristão como uma pessoa com semblante de derrota? Ou será que o cristão que você desejaria transmitir seria uma pessoa mais para baixo assim, meio preguiça? Ou será que o cristão para você seria uma pessoa derrotada? Ou quem sabe uma pessoa muito sofrida, desesperançada? É interessante, meus irmãos, que aqui nós encontramos algumas metáforas. Metáfora é uma figura de linguagem quando você usa algo para representar outra coisa. Por exemplo, este homem é um touro. Significa dizer que ele é forte, que ele é aguerrido, que ele é bravo, que ele é forte. Fulano de tal é o cão chupando manga. Quer dizer, não é brincadeira não. Fulano de tal é um animal. Agora aqui, meu irmão e minha irmã, o texto bíblico lança a mão de três metáforas. Primeiro lugar, a figura do cristão como o soldado. Então, note bem, nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. O alistamento militar tratava-se de algo muito sério. Sempre foi o alistamento militar algo sério. Mas naquele momento ele era convocado. Algumas pessoas se ofereciam para o serviço militar e você sabe que há culturas onde a apresentação para o serviço militar é uma honra para o homem, uma honra para a família. Nações, povos que são muito guerreiros, é uma desonra para um homem não ser um guerreiro, não ser um lutador, não se apresentar-se para a batalha. Numa família, por exemplo, em que um pai, um irmão, outro irmão, o irmão mais novo, muitas vezes, sendo impedido de apresentar-se para o trabalho militar, ele se sente desonrado e faz força para ir para a guerra também, porque o pai está na guerra, o irmão está na guerra, o outro irmão está, ele, homem da casa também, precisa lutar. Outros contextos, meus irmãos, o alistamento militar era uma convocação, por exemplo, um guerreiro, uma pessoa muito forte, ele era convocado por um imperador que queria um precioso soldado, um hábil soldado no seu exército. Então ele era convocado por causa da sua grande habilidade. Agora, meu irmão, aqui quando o texto vai falar que o cristão e o retrata como sendo um soldado, ele tem um objetivo muito definido: agradar aquele que o convocou. Quando um soldado era convocado, ele ia pensando muitas vezes no próprio imperador. Por exemplo, há uma guerra na Bíblia em que os guerreiros de Israel gritavam por Deus e por Gideão. Ou seja, eu estou lutando aqui por Deus e por Gideão, meu comandante, porque eu quero agradar ao meu comandante. A figura do comandante era muito elevada. Agora, o cristão é chamado de soldado. Irmãos, essa figura do soldado é uma figura curiosa, porque o tempo não pode representar para ele motivo de abandonar a batalha e de abandonar a sua missão. Está chovendo hoje, eu não vou sair para a minha missão. Não, diante do frio que está fazendo, eu sou friorento, então eu não gosto de sair como soldado nesse frio. Eu gosto de servir no dia de calor. Ou está um calor danado, eu não vou hoje sair de casa, colocar minha farda e sair para o meu trabalho, para a minha missão, porque está muito calor hoje. Eu sou um homem muito calorento. Não existe isso. Ou uma coisa que eu fiquei rindo demais, mas ri muito de um irmão nosso que estava me contando que foi para um treinamento militar. E à noite, eles estavam marchando num breu terrível e, de repente, começaram a pisar num lamaçal, entrar quase que num brejo. E o comandante gritou lá da frente: olhar no horizonte. Não podia olhar para baixo. Olha no horizonte e continua marchando. Meus irmãos, curioso aquilo. Olha para o horizonte. Você está entrando num brejo. Você está entrando num lamaçal. Você está entrando num lugar de difícil acesso. Mas você levanta o olhar e continua marchando. Que daqui a pouco, meu irmão, esse grupo, este pelotão está na frente. É a figura do soldado que não deixa de passar num lugar porque tem lama, ou porque está chovendo, porque faz muito sol, ou porque está frio. Aqueles soldados, meus irmãos, muitas vezes na Europa, entrando em regiões de neve. Entrando na neve, em frio de 10 abaixo de zero, 20 abaixo de zero, mas uma determinação de chegar a um determinado ponto. É a figura do soldado. Irmãos, uma outra questão interessante com relação à figura do soldado é que o soldado, meu irmão, ele não pode recuar da sua missão. Ele não pode desertar. O desertor é uma figura, uma pessoa não benquista. Você sabe que havia até em alguns exércitos punições, existem severas demais. Uma punição, por exemplo, que durante um tempo ocorreu em determinados períodos, foi a seguinte: e se um soldado desertasse, se um soldado fugisse, abandonasse a batalha, e ele fosse reencontrado, o seu comandante pegava o corpo de um soldado morto do seu exército, do exército daquele que desertou, amarrava o corpo do soldado morto, do companheiro morto, no corpo do desertor, e dizia a ele o seguinte: este homem morreu por causa da sua covardia que o deixou em campo de batalha, e ele ficou enfraquecido, e esse homem morreu, agora você o carregue. E aquela pessoa saía com o corpo do soldado amigo, amarrado em si mesmo, e ele com as mãos amarradas, ele tinha que carregar o cadáver do outro. Era uma punição terrível. Meus irmãos, quando a Bíblia diz que nós, os cristãos, somos os soldados, usa a metáfora do soldado, essa figura é fortíssima. Nós podemos aprender com isso algumas coisas, dentre elas, irmãos, que nós temos uma missão na vida. Nós não estamos aqui por acaso. Nós temos uma missão. Nós temos alguém que nos convocou. Irmãos, o chamado de Jesus é extraordinário, é maravilhoso. O chamado de Jesus é muito bonito. O chamado de Jesus, meu irmão, é para que o sigamos para todo sempre. Nós não somos daqueles, como diz o apóstolo Paulo, dos que recuam. Mas nós somos daqueles que prosseguem adiante. Porque nós temos um Jesus, um comandante, o nosso, como diz o hino do cantor cristão, o nosso general capaz. Ele que nos chamou. Nós não estamos aqui para agradar uma pessoa que não seja o Senhor Jesus. Nós não fomos convocados por alguém que nos convidou para vir à igreja e agora nós temos um compromisso moral com uma outra pessoa, não. Nós não estamos também na igreja por uma questão de lazer, porque quis refrescar-se num domingo à tarde, ou porque quis participar de um evento onde tivesse música, onde haja um ambiente agradável. Você não veio aqui hoje para ouvir uma palestra. Não é isso. Você saiu de casa para adorar a Jesus. E, meus irmãos, quando nós saímos daqui, quando acabar o culto daqui a pouco, você sai com uma missão. Nós somos, irmãos, comissionados. Agora, uma outra questão. As intempéries do dia a dia, o calor, o vento, a chuva, o frio, isso não deve desanimar a vida do crente, porque nós somos o quê? Soldados. Mas há uma outra figura aqui usada, uma outra metáfora. Semelhantemente, diz o versículo 5, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. Você sabe, meu irmão, que a figura do atleta é uma figura também que expressa força, determinação. O atleta precisava lutar de acordo com as regras. E preste bem atenção. Naquele tempo, um atleta, para ser considerado como um atleta olímpico, ele tinha que lutar de acordo com as regras. Mas não é simplesmente as regras do jogo em si, não. Ele tinha que ser alguém à altura. Ele precisava estar à altura. É fácil entender isso. Ele tinha que lutar legitimamente porque prestava um juramento, prestava, fazia uma declaração, empenhava sua palavra de que havia, por exemplo, se submetido a um treinamento rigoroso de pelo menos 5 meses. A pessoa não podia ver uma corrida, uma maratona, e dizer assim, ah, eu gosto de correr. Não, esse eu gosto de correr, então pode correr à vontade, fica à vontade para correr, mas não para competir aqui. É como, por exemplo, meu irmão, um corredor de Fórmula 1, ele tem que estar à altura para entrar e sentar dentro de um carro daquele e pilotar o carro. Um de nós aqui não pode, do dia para a noite, dizer assim, não, eu sou um piloto, eu quero pilotar isso aí. Não, não é assim. Você tem que ter passado por critérios até chegar lá, tem que se credenciar. Imagine, por exemplo, eu que fui muito treinado, por exemplo, para lutar karatê. E você resolve lutar contra mim, as coisas não são assim, meu irmão. Tem que ter categoria, porque eu posso te eliminar numa pancada só. Então não é assim. Tem que ter um certo critério, você tem que apresentar-se, você tem que mostrar que é um faixa preta, que aguenta pancada. Porque senão não dá. Irmãos, ali, quando o apóstolo Paulo lança a mão da figura do atleta, ele está dizendo o seguinte, o cristão é um atleta. O cristão é alguém que passa privações se necessário for. É uma pessoa preparada, uma pessoa determinada. É uma pessoa que suporta pressão. É alguém que continua correndo quando as coisas não estão bem. Agora ele lança a mão de uma terceira figura, que eu aprecio muito também, irmãos. É a terceira metáfora, é a metáfora do lavrador. Porque diz o texto no verso 6, o lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. É a figura do lavrador. Irmãos, o lavrador é uma figura também muito bonita. É aquele homem que acorda cedo. Antigamente, meu irmão, e eu digo antigamente, eu não sei como é que está a vida na roça hoje em dia, mas eu me lembro bem de expressões assim, era comum a ideia de que o homem do campo, ele espera o sol nascer, ele já estando acordado. O homem da casa acorda primeiro que o sol. O homem da casa começa a trabalhar quando clareia o dia. E ele para de trabalhar quando o sol se põe. Os irmãos, vejam como são as coisas. Eu não consigo me lembrar, de uma vez que meu pai tenha acordado depois de nós. Não consigo me lembrar. Eu já fiz esse teste com as minhas irmãs, perguntando, e elas também não conseguem se lembrar disso. A gente, criança, adolescente, e acordar primeiro que o pai, porque é a ideia do trabalhador que levanta cedo e começa a trabalhar. Agora, uma outra questão interessante sobre o lavrador. É que o lavrador, meu irmão, ele enfrenta um trabalho braçal, esgotante. Mas o lavrador, ele trabalha, meu irmão, é o devagar e sempre. É contínuo. É o suor vindo, mas o sol esquentando e ele continua a trabalhar. É uma continuidade. E curioso também que ele cuida da plantação aguardando a colheita. Meus irmãos, eu queria que nós saíssemos do culto hoje, lembrando que nós somos soldados, atletas, lavradores. Soldados, atletas, lavradores. Por quê? Por que isso? Será de onde vem a força? Porque nos três tem que ter força física. O lavrador é um homem forte. O atleta é um homem forte. O soldado é um homem forte. Agora preste atenção. Será que um de nós pode estar vivendo algo na vida hoje, em que está se sentindo tão fraco que não está conseguindo ser um retrato de um soldado, de um atleta, de um lavrador? Eu queria lhe chamar a atenção, meu irmão, para o primeiro versículo do capítulo 2. Neste capítulo 2, o apóstolo Paulo começa dizendo: portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Pastor, eu não estou para soldado, não. Eu estou mais para um moribundo do que para um soldado. Pastor, que atleta o quê? Eu não estou para atleta, não. Eu não estou fazendo nada. Se comparado a minha vida cristã com a vida de um atleta, é uma indisciplina total. Eu não treino a minha vida, eu não desenvolvo a minha fé, a minha piedade, o meu amor, a minha esperança. Eu não treino isso. No jogo da vida eu me apresento completamente despreparado, pastor. Quando eu caio na luta da vida, como atleta eu vivo caindo do chão, qualquer esbarrão me derruba. Pastor, como lavrador, como alguém que tem do que cuidar, a lavoura da vida, a lavoura da família, a lavoura da vida profissional. Irmãos, há pessoas que são, de fato, os lavradores, cuidam da vida, cuidam da família, cuidam do trabalho, cuidam do testemunho. A vida da pessoa é uma vida cuidada. Outros, meus irmãos, vivem assim, uma vida abandonada. Parece que tudo está abandonado. Meus irmãos, nós temos que ter cuidado com certas coisinhas que vão até mostrando, por exemplo, que nós estamos assim meio desesperados da vida. Às vezes há um descuido tão grande que há um descuido geral. A gente tem que ter cuidado com a vida cheia de vaidades. Mas, meus irmãos, nós temos que ter cuidado também com o desleixo com a vida. A pessoa nem pentear cabelo penteia mais. Tem que ter cuidado com essas coisas, irmãos. A pessoa se largou, se deixou. Gente, não, cada um de nós aqui, boa parte de nós não somos grandes faxineiros, não. Boa parte de nós somos bagunceiros. Tem o Ministério da Limpeza e o Ministério da Bagunça. Boa parte de nós em casa somos mais bagunceiros do que zelosos. Mas, meus irmãos, às vezes a gente tem que pedir a Deus a misericórdia dele, dar uma organizada na casa, porque o estado da casa, às vezes, reflete o estado da nossa alma. É um descuido total. E, irmãos, a figura do lavrador que fica ali, tirando aquele mato, aquela erva daninha, aquilo que está sufocando as plantas para darem frutos, essa figura não é brincadeira, não. Dentro de casa, meus irmãos, nós precisamos ser lavradores da família. Cuidar da família. Eu queria lhe desafiar, meu irmão, a realmente, dentro daquilo que lhe for possível, você se empenhar para na sua casa aparecer o fruto da oração, o fruto da leitura da Bíblia, o fruto, meu irmão, de algo espiritual. E isso requer que os lavradores estejam ali. Porque, meu irmão, as ervas daninhas aparecem. Aparece a crítica à igreja, você tem que tirar aquela erva daninha. Aparece a preguiça, você tem que tirar aquela erva daninha. Vamos lá, gente, vamos, gente. Vamos orar, gente, vamos orar. Vamos orar aqui agora. Ai, que preguiça, eu não sei o que acontece na hora da família orar, que parece que o inferno se levanta e vai lá para dentro da casa da gente. Você já notou isso? Acontece tudo, meu irmão, até o cachorro resolve se manifestar. É verdade. Irmãos, acontecem coisas assim na hora de uma família orar. Eu não sei o que é isso. Tem que lavrar, tem que trabalhar. A sua vida profissional, seu testemunho cristão, tem que lavrar. Tem que lavrar, pegar a enxada, tirar aquilo que não presta. Agora, pastor, eu estou tão fraca, eu estou tão fraco. Tem uma receita. Fortifique-se na graça de Deus. Na graça. Porque, meu irmão, nós somos fracos, mas o Senhor é forte. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Nós precisamos desenvolver tudo na graça. Deixa eu contar um segredo para os irmãos aqui. Os irmãos não contem para ninguém. Eu estou num grupo que resolveu abraçar um negócio meio esquisito. Começamos na terça-feira agora, só tem pastor no grupo. E o nosso coordenador do curso de mestrado. O grupo dos Danielitos. Botaram esse apelido no negócio. Nós vamos ficar 40 dias sem comer carne nenhuma. Sem beber refrigerante, nem tomar doce, nem comer doce. Doce zero. Estou tomando café sem nenhum tipo de doce. Nem adoçante. Café com leite, tudo isso. Irmãos, fui numa churrascaria no aniversário de um dos Danielitos. Meus irmãos, eu não sei o que acontecia. Parece que todos os garçons me escolheram para quando fossem servir os outros, eles paravam do meu lado e botavam assim aquele espetão aqui. Eu comi um delicioso rocambole de mussarela de búfalo com rúcula. Eu comi um delicioso palmito de primeiro corte. Irmãos, eu comi uma linguiça de tomate. Tomatinho espichado assim, eu falei, essa aqui é a minha linguiça. Agora preste atenção numa coisa, preste atenção, se depender da minha força, irmãos, eu não vou nem até amanhã, eu falei com o professor, por favor, vamos liberar pelo menos peixe, mas resolveram cortar o negócio embaixo, eu disse, por favor, Daniel, vamos fazer o seguinte, quando o cara estiver na terra dele, porque com esse negócio de ir nos Estados Unidos, meus irmãos, aquele povo gosta de comer borracha. E você sabe o que eu falei. Como é que eu vou arrumar lá? Eu não sei como é que eu vou fazer, mas preste bem atenção. Cada vez que eu estou indo comer, eu estou dizendo, Senhor, o Senhor me fortaleça. Porque se o Senhor me deixar solto aqui, são coisas pequenas, irmãos, que nós não conseguimos. São coisas pequenas. Por nós mesmos. Meu irmão, você vai levar um namoro na presença de Deus como um atleta, como um soldado, como um lavrador. Só se for fortificado pela graça de Deus. E você sabe o que é fortificar-se na graça? É você depender mais de Deus, menos de você, e contar com a força do Senhor, e Deus ir lhe encaminhando, ir lhe conduzindo, e dizendo a você o seguinte, eu estou com você, Senhor, me fortaleça, eu estou dependendo do Senhor, o Senhor vai à minha frente, porque eu quero parar de ser uma pessoa que reclama da vida o tempo todo, que se vitimiza, que reclama de todo mundo, com aquela cara de gente passada, aquela cara de pessoa que morreu, esqueceu de cair. Eu quero ser um soldado, eu quero, Senhor, ser um lavrador, eu quero cuidar da minha vida, dos meus negócios, eu quero que o Senhor me dê disciplina para parar de falar dos outros, Senhor, põe um guarda na minha boca, Senhor, segura a minha língua grande, Senhor, eu quero ser disciplinado, eu não quero fazer fofoca, Senhor. Me ajuda. Senhor, eu quero parar de olhar para os outros com aquele olhar de maldade. Como se todo mundo quisesse me passar para trás. Isso é uma doença espiritual, meus irmãos. Sabia disso? Isso é uma doença espiritual e psicológica. Senhor, eu quero ser um atleta, um soldado, uma pessoa que luta, que vai, que respeita a tua palavra, as regras do jogo que o Senhor estabeleceu. Eu quero ser um vencedor. E se eu quero isso, eu preciso me fortalecer na graça. Se apegue na graça. Talvez você esteja dependendo muito de você, viu, meu irmão? Está dependendo muito de você. Nós somos muito fracos. Agora, quando o apóstolo Paulo encerra este trecho que acabamos de ler, no verso 7, ele diz assim: reflita no que estou dizendo, pois o Senhor lhe dará entendimento em tudo. Reflita, reflita no que eu estou dizendo. Meus irmãos, nós precisamos refletir mais na Bíblia, viu? Refletir mais na palavra de Deus. Parar e pensar o que é o soldado, o que é o atleta, o que é o lavrador. Onde eu me encaixo aqui, Senhor? O que eu tenho que mudar na minha vida para ser um atleta vitorioso? Para ser um lavrador que tem frutos? Para ser um soldado que cumpre a missão? Eu quero ser um soldado que cumpre a missão. O que o Senhor me deu que eu larguei? Eu larguei de mão, abandonei. Eu desertei, eu não estou lutando legitimamente. Como um atleta, o que, que o Senhor tinha para mim agora que eu poderia estar colhendo uma grande vitória espiritual? Mas eu estou colhendo isso tudo aqui de ruim. Senhor, o que o Senhor tem para a minha vida que eu deveria agora estar colhendo como lavrador frutos e dando frutos? Mas eu parei, estacionei. O meu campo está um deserto. Meu irmão, fortifique-te. Fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Jesus é suficiente para nós, irmãos. Jesus é suficiente. Eu quero convidar você para nós agora começarmos a cantar, mas você vai fazer também um propósito com o Senhor. Senhor Deus, tem algo na minha vida que eu quero mudar, tem algo na minha vida que eu preciso ser mais soldado ou mais atleta. Ou mais lavrador, o que está acontecendo na sua vida? Como eu disse, você não veio aqui para escutar uma palestra. Isso aqui não é uma palestra, isso aqui é uma pregação da palavra de Deus. Você não veio aqui para cantar umas músicas, não. O que cantamos aqui são louvores a Deus. Você não veio aqui para fazer uma reza, algo decorado. Você veio aqui para orar ao Senhor, para falar com Deus. Se é assim, nós temos que sair daqui melhores do que nós entramos. Eu quero convidar você agora para nós cantarmos, e daqui a pouco você vai consagrar sua vida mais ao Senhor, e vai pedir forças ao Senhor, para ser um lavrador, um atleta, para ser um soldado.